Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Prioridades dos municípios catarinenses. Assembleia dá continuidade às audiências do orçamento regionalizado. Radiodifusão. Profissionais conhecem detalhes da legislação para o setor. Homenagem. Solenidade marca os 95 anos de emancipação política de Porto União. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você ouve a partir de agora o Conexão Geral. Noticiário com os destaques desta segunda-feira, 11 de junho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na semana passada, os municípios da região serrana destacaram as obras e as ações mais importantes e que devem ser incluídas no orçamento do próximo ano. Acompanhe os detalhes na reportagem de Diego Vieira.
As regionais de Lages e São Joaquim se reuniram na noite de quarta-feira, dia 6, para levantar as prioridades regionais para o orçamento estadual. Obras de infraestrutura viária foram destaque entre as solicitações. As duas regionais elegeram como prioridades as pavimentações de rodovias estaduais, como foi feito no orçamento 2011. Grande parte das obras apontadas pelas regionais já estão no orçamento deste ano. Mas por serem obras caras, os representantes optaram por manter como prioridade para o próximo ano para garantir mais recursos. O deputado Eliseu Matos, do PMDB, aponta que as prioridades do ano passado já estão sendo atendidas.
Rio Rufino e Urubici, que era foi um grande movimento da audiência regionalizada do ano passado, ela já está, o edital já foi lançado, o edital de licitação para contratação do projeto. Já está o edital para contratação do projeto do trecho Rio Rufino e Urubici. Nós garantimos recurso de Rio Rufino a Urupema, a obra está praticamente terminando, está praticamente nos finalmente. Foi garantido na priorização recursos de recuperação da SC-438 até a São Joaquim, também já foi lançado o edital de licitação. Foi lançado o edital de licitação. E é o que a gente lembra de momento, mas tudo aquilo que foi elencado no orçamento já está aí sendo apresentado licitação ou já está sendo feito os estudos para licitação, edital de licitação ou construção.
Para o deputado Maurício Scudillac, do PSDB, o orçamento regionalizado está tendo sucesso, pois o Poder Executivo está sendo sensível em acolher as prioridades apontadas nas audiências.
A boa vontade do Executivo, da administração estadual, de efetivamente realizar o que ali fica previsto. Então, o orçamento regionalizado hoje não é só uma discussão, não é só um debate, uma suposição. É efetivamente uma realidade e que todos nós temos que zelar.
O deputado que presidiu a audiência pública de Lages, Gilmar Kinesia, do PSDB, destaca o sucesso do orçamento regionalizado.
Tudo foi inserido, né, no orçamento e agora já discutindo as propostas para o ano que vem. É claro que nem tudo foi executado, mas o fato de estar no orçamento é que possibilita a execução. Mas muitas obras já iniciaram, muitas coisas já estão acontecendo e a gente vê esse retorno. Eu volto a dizer que é um momento extremamente, para mim especialmente, que fui presidente da comissão no ano passado, e a gente sentia que havia faltando um elo. Entre a região, a Assembleia e o Executivo. E também queremos dizer que esse elo agora está completo. O Executivo efetivamente se integrou, se sensibilizou, através do secretário da Fazenda, através do governador, né, que as prioridades todas foram aceitas e estão em execução.
E Rafael Mendes, representante escolhido pela comitiva de São Joaquim, aponta o porquê o grupo escolheu obras viárias.
Onde tem estrada tem desenvolvimento e não poderíamos deixar essas grandes obras com os nossos municípios pendentes, com agricultores penando, por causa dessas grandes obras que irá beneficiar nossos municípios.
Iraci Vieira de Souza, escolhida pelo grupo de Lages, aponta a SC-456 como a principal necessidade da região.
Nós chegamos num consenso que seria a pavimentação da SC-456, que é do trecho Anita Garibaldi e Abidão Batista. Nós entendemos, essa já é uma reivindicação de uma longa data, né, desses municípios, e o desenvolvimento não acontece se não tiver estrada, né? Então, para escoamento da produção agrícola, então tem que ter a pavimentação dessa SC.
E nesta semana, a Assembleia Legislativa dá continuidade ao ciclo de audiências públicas do orçamento regionalizado. A repórter Juliana Bassetti acompanha as reuniões e nos traz mais informações.
As regionais de Criciúma e Araranguá participaram na manhã desta segunda-feira da audiência pública do Orçamento Regionalizado, que define três ações e obras prioritárias em cada uma das secretarias regionais do Estado de Santa Catarina para a peça orçamentária de 2013. A SDR de Araranguá, composta por 15 municípios, elegeu a pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande como a principal obra a ser executada. Em segundo, veio o acesso sul ao balneário Arroio do Silva. Além das obras de infraestrutura, a SDR de Araranguá também priorizou a saúde, elencando a ampliação e reforma das unidades hospitalares da região. A Regional de Criciúma, composta por 11 municípios, também priorizou obras e ações na área da saúde, como a manutenção do Hospital Materno Infantil Santa Catarina e a construção e manutenção de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O deputado Valmir Comim do PP, integrante da Comissão de Finanças e Tributação, presidiu os trabalhos e se mostrou satisfeito com o resultado da audiência.
Essas são obras caracterizadas como obras estruturantes, né? Obra de mérito, como a Jacovesp, por exemplo, uma obra reivindicada há muito tempo. Já tem projeto, uma obra que vai custar 19 milhões de reais, vai interligar o município de Nova Veneza, de Forquilhinha, Maracajá, 101, inclusive Criciúma. Então, ela é uma obra essencialmente de mérito, né? Para o escoamento do agronegócio, da nossa risicultura, da nossa risipiscultura, da indústria.
O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, ressaltou a importância das audiências para que as demandas da sociedade sejam ouvidas, além de reforçar junto ao governo estadual a realização dessas obras e ações listadas nas audiências.
Aquilo que foi elencado há 2 anos já está acontecendo. O anel do contorno viário, a via rápida, a presença do Estado na saúde, ela já é notada. Mas a presença dos deputados aqui, a presença do Poder Legislativo, do Parlamento aqui, vai reforçar os nossos pleitos, né?
O deputado José Neyascari, do PSD, ressaltou a união empresarial, política e da sociedade da região sul para a realização dessas demandas.
As questões estão sendo tratadas a nível de sul de estado já. Antigamente eram tratadas por regiões. Região de Araranguá, através da Associação de Municípios, a AMESC, a ANREC, na região de Criciúma, e a Murel, na região de Tubarão. Hoje essas barreiras estão sendo rompidas e nós estamos falando em unidade também dessas três regiões. Isso é bom, é um passo importante, conquistado, e com mais facilidade assim nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e buscarmos os investimentos, os benefícios que a nossa região tanto precisa.
Homenagem.
Personalidades e entidades que contribuíram com o desenvolvimento de Porto União foram homenageadas durante a sessão solene que marcou a passagem dos 95 anos do município. A reportagem é de Danilo Coutinho.
A Assembleia Legislativa realizou na última quarta-feira sessão solene em homenagem aos 95 anos de emancipação política de Porto União. A sessão foi realizada na sede social do Clube Aliança e aberta pelo deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que propôs a homenagem. O parlamentar enalteceu a importância de todos que contribuíram para a construção do município. Em seu discurso, falou sobre a força de Porto União e sobre os anônimos que contribuíram na sua construção e desenvolvimento. Diversas autoridades prestigiaram a homenagem do parlamento a Porto União. Na oportunidade, 53 personalidades do município foram destacadas. O deputado Antônio Aguiar ressaltou que a homenagem fez um resgate da bela história de Porto União.
É um município diferente dos outros. Por quê? É um município de fronteira com o Paraná. E tem uma bela história. 95 anos, Porto União é orgulho de Santa Catarina. Representa, pela sua pujança na madeira, pela sua pujança na agricultura, pela sua pujança em várias outras indústrias que aqui estão instaladas, fazendo com que esse crescimento e desenvolvimento se unam as duas cidades, Porto União e União da Vitória. Eu acho que o sucesso está nessas duas cidades. O sucesso de um povo ordeiro, trabalhador, um povo que faz com que Porto União seja um município diferenciado no Planalto Norte.
O prefeito Renato Stasiak recebeu uma placa especial de homenagem ao povo de Porto União. Ele falou sobre a importância da sessão em homenagem ao município.
Essa homenagem justíssima que a Assembleia presta, o Estado de Santa Catarina presta ao município Porto União, que já fomos paranaenses até 1917, quando surgiu o município de Porto União, que nesse ano de 2012 completa 95 anos. Nós vemos de grande importância, porque nós sempre temos dito que Porto União não é a porta de saída do Estado, mas sim a porta de entrada. Aqui lutamos para sermos catarinenses. Participamos do episódio do Contestado, lutamos pela divisa e isso foi reconhecido e somos catarinenses com muito orgulho. Nós temos recebido obras, nós temos buscado levar Porto União a um patamar cada vez mais elevado, mas sempre a questão histórica nos afeta, em função de sermos uma economia madeireira, uma economia extrativista, e isso nos deixou um pouco à margem da economia empresarial, ou melhor, industrial, que predomina em grande parte do estado de Santa Catarina.
Roberto Pedro Bom, que atua em assistência social no município, falou em nome dos homenageados e disse que Porto União tem se destacado em projetos de atenção ao desenvolvimento das pessoas.
É muito interessante para a nossa região, porque Porto União tem tido uma característica de desenvolver um projeto, né, até um tanto quanto ambicioso, de melhorar principalmente a condição de vida humana da nossa região. E o reconhecimento da Assembleia nesses 95 anos fazem com que as pessoas, as entidades que participam desse, digamos, instrumento de desenvolvimento, reconhecido o seu trabalho, dando mais vigor às próximas atividades.
Atualmente, com 34 mil habitantes, Porto União é vizinha do município paranaense de União da Vitória, com 52 mil habitantes. As cidades estão separadas apenas por uma linha férrea e pelo rio Iguaçu, formando um único núcleo urbano, sendo conhecida como as Gêmeas do Iguaçu. Porto União está localizado no Planalto Norte de Santa Catarina e faz divisa com o estado do Paraná.
Nesta segunda-feira, profissionais da radiodifusão tiraram suas dúvidas sobre a veiculação de notícias durante o período eleitoral e sobre a nova regulação do setor durante um seminário promovido pela Associação Catarinense de Emissora de Rádio e Televisão, a ACAERTE. O evento aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa. Durante a manhã, os participantes receberam orientações de representantes do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público de Santa Catarina. Os palestrantes falaram sobre o descumprimento de regras no período eleitoral, que podem resultar em punições para a emissora, como interrupção da programação e até mesmo multas. No período da tarde, o secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins, falou sobre as mudanças na legislação que favorecem o setor de radiodifusão. Ele explicou que mais de 50 mil processos que dizem respeito ao setor aguardam resolução no Ministério.
São processos de outorga, de revisão de outorga, de renovação de outorga, de alteração de local de estúdio, alteração de características técnicas, aprovação do local, tudo que o radiodifusor precisa para funcionar.
Ele conta que as alterações na legislação vão permitir mais agilidade à análise deste conteúdo.
Nós tornamos o processo menos burocrático, tiramos algumas exigências, alguns projetos que nós apenas exigimos declaração, por exemplo, diminuímos a quantidade de fiscalizações necessárias para você concluir um determinado procedimento.
O presidente da CAERTE, Pedro Paiter, considera importante a aproximação do Ministério das Comunicações com as emissoras catarinenses.
O nosso seminário hoje começou na parte da manhã com o nosso seminário sobre as eleições, para que a gente deixe as emissoras realmente parceiras e não complicadoras do processo eleitoral. E à tarde agora, com a presença do Dr. Genildo Lins, que é o nosso secretário e o que realmente está fazendo com que o Ministério das Comunicações ande de uma forma bem mais ágil.
Educação para a cidadania.
O projeto Educação para a Cidadania, Construindo um Novo Olhar, da Escola do Legislativo, vai ser lançado oficialmente durante a sessão plenária desta terça-feira. Conheça os detalhes com a repórter Jéssica Mello.
O projeto faz parte do programa Conhecendo o Parlamento e foi realizado nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, junto às escolas da rede pública e particular. O público-alvo são estudantes do ensino fundamental e médio da Grande Florianópolis. Os jovens participam de encontros semanais e estudos em grupo, sob coordenação de monitores. Para participar do projeto, as escolas ou estudantes interessados deverão preencher formulário padrão da Escola do Legislativo na Secretaria na Rua Silva Jardim, número 309, no primeiro andar, na Prainha, em Florianópolis, ou pelo site www.alesc.sc.gov.br/escola. São 120 vagas com carga horária de 62 horas aula.
E agora você confere a agenda do Legislativo para esta terça-feira.
Agenda.
Olá, nesta terça-feira, às 8h30, reunião da Comissão de Justiça. Às 10h, no plenário, sessão ordinária. 11h, reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Às 11h, no plenarinho, reunião da Comissão de Educação, que tem como tema o convênio do curso preparatório da UFSC e Secretaria Estadual de Educação. Às 14h, no plenário, sessão ordinária. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.